Moed Katan, Daf Yudalef Amdalef. A gente estava vendo dos trabalhos que são permitidos e proibidos de serem feitos no Hol HaMoed. A gente estava vendo que os trabalhos que são trabalhos profissionais, eles são proibidos de serem feitos no Hol HaMoed. Por que eles são muito trabalhosos? No nosso Daf, a Gemara vai acabar o assunto dos trabalhos que são proibidos proibidos e permitidos de serem feitos no Hol HaMoed. E a gente, Bezat Hashem, vai finalizar o primeiro Perek nesse assunto. A gente está no Daf Yud Alef, na terceira linha. Diz a Gemara, Rav, Shara, Lechia, Barashi, Rav, ele permitiu para Chia Barashi, Lemigdal Ohari, Bechora de Moeda. Permitiu para ele colocar armadilhas para caçar peixes no Hol HaMoed. Mai Taima, por quê? Mas é idioto, porque isso não é considerado um trabalho profissional que é proibido no Hol HaMoed. Afal, Islei, porém armadilhas para caçar e galinhas e frangos, Assur, é proibido. Mai Taima, por quê? Mas é humano, isso é considerado um trabalho profissional que é muito trabalhoso e ele é proibido. Raviuda, conta Agmará, Shara Leami Tanurá, ele permitiu para um fabricante de fornos, Lemigdal Tanurei, fazer o acabamento dos fornos que ele produzia no Hol HaMoed. O Lerava Bar Asvei, e para um outro fabricante, Lemigdal Moalta, para fabricar peneiras no Hol HaMoed. Pergunta Agmará, Eini, como é que pode ser? Vea Atani, Rava Bar Shmuel, disse Rava Bar Shmuel, Veshavim, She'en Godlim Tanur Lekatkhila. Vimos que é proibido produzir e fazer o acabamento de um forno novo no Hol HaMoed. Como é que então vimos anteriormente que o outro rabino permitiu? Responde Agmará, Lokashia, Kan Mimota Hamá, Vekan Mimota Kshamim. Ou seja, aqui se trata no inverno, aqui no verão. Por quê? No verão, a pessoa produz um forno que era feito na época deles de argila e dentro de algumas horas, no máximo um dia, o forno já secou, porque o tempo está quente, o forno já está seco e pronto para usar. Por isso é permitido fazer no Hol HaMoed, porque você vai usar esse forno no próprio Hol HaMoed, ele vai ficar pronto amanhã. Porém, no inverno, que o tempo está frio e chuvoso, e demora alguns dias, até semanas, para a argila secar e o forno ficar pronto para o uso, nesse caso é proibido fazer isso no Hol HaMoed, porque o uso de fato do forno só vai ser depois do Hol HaMoed. Nesse caso é proibido fazer trabalhos que só vão ser usados depois do Hol HaMoed. Uma nova Mishnah. Osim ma'ake lagag. Ou seja, a gente sabe que a Torá nos ensina que se a pessoa tem um certo terraço ou uma varanda que não estão gradeados e que apresentam um perigo para uma pessoa, Deus nos livre, cair para baixo, a pessoa tem a obrigação de fazer maque, ou seja, gradear, para evitar que uma pessoa caia. Diz a Mishnah, Osin maque lagag labirpeset, maase ediot avalo maase humano. É permitido a pessoa fazer esse gradeado no Hol HaMoed, porém somente de um modo que não é profissional. Fazer de modo profissional é proibido, como vimos, que é um trabalho muito trabalhoso. Continua a Mishnah dizendo, Shafin etazdakim, a pessoa que tem um forno e o forno está rachado, é permitido você tampar essas frestas, umeaglinotan bemaagilá bayado baregel. É inclusive permitido você fechar essas frestas com um rolo ou com as mãos e os pés, para fechar bem os furos. Avaló bemachlatzim. Porém, um tecido especial para fechar esses buracos do forno é proibido usar, porque isso aqui já é chamado um trabalho profissional. Continua a Mishnah dizendo, Hatzir, o pivô da porta, Veatzinor, Veacorá, ou um cano, ou uma tora da casa, Veamanul, ou a fechadura da porta, Veamafteach, ou a chave da porta, Shenushberu, todas essas coisas que quebraram durante o Hol HaMoed, Metaknim HaMoed, é permitido você consertar elas no Hol HaMoed. O Bilvat, Shelo Itkaven, Lasot Menachto HaMoed, contanto que você não programe de antemão fazer isso no Hol HaMoed. No caso que eles estão quebrados, você já programa, ah, eu vou consertar isso no Hol HaMoed, é proibido. Se eles quebraram durante o Hol HaMoed, é permitido. finaliza a Mishnah, וכל כבשים שהוא יכול לאכול מהם במועד, כובשן. Ou seja, todas as conservas que você vai poder comer delas no Chol HaMoed, você pode fazer a conserva, porque você vai comer da conserva que você vai fazer durante o próprio Chol HaMoed. Porém, se a conserva só vai ficar pronta depois do Chol HaMoed, é proibido. Então, vimos no começo da Mishnah que é permitido você fazer o gradeado de um modo que não é profissional. Pergunta a Agmará. Heichidamei maaseh diot, o que é considerado um gradeado não profissional? Rav Yosef omer behutza vedafna. Rav Yosef diz, um gradeado fraco com galhos e plantas. Bematritatana, numa outra Mishnah aprendemos, tzar betzrol venotach betit. Você pode até botar uma pedra em cima de outra pedra, assim fazer o gradeado, contanto que você não ponha cimento entre as pedras. Continua a Gemara comentando a Mishnah. Vimos na Mishnah que é permitido fechar as frestas dos fornos e até você passar um rolo ou as mãos ou fazer com as mãos e com os pés. Pergunta a Gemara, Rashta b'ma'agelá, amar tashare, se você já me disse na Mishnah que é permitido reforçar com um rolo e não é considerado um trabalho profissional, beyado baregel, mibaya, por que você precisa continuar a especificar que é permitido também fazer com a mão ou com os pés? Se o rolo é permitido, é lógico que as mãos e os pés também não são um trabalho profissional. Responde a Gemara, Ahikama, Shafinitas daqui no Meaglinotan, que em Magilá, beyado baregel, avalou b'machatzim. Ou seja, realmente, fazer com rolo é proibido. É permitido somente fazer com as mãos e com os pés. A Mishnah quer dizer o seguinte, é permitido você fazer igual se faz com o rolo, você pode fazer com as mãos e com os pés. Mas realmente fazer com o rolo é permitido, é proibido, porque também isso é considerado um trabalho profissional. Vimos também na Mishnah que a porta, a fechadura, a chave, etc., que quebraram no Chol HaMoed, você pode consertar. Pergunta a Gemara, Urbino, aprendemos numa Mishnah, Adyama vayapatish makem Yerushalayim. A Mishnah conta que até uma certa época, era permitido, ouvia-se, durante o Chol HaMoed, era permitido consertar as coisas com martelo. Adyama mikan veilachlo, somente até uma certa época. Posteriormente, teve uma instituição que nossos sábios proibiram de fazer esses consertos no Chol HaMoed. Como é então que nossa Mishnah disse que é permitido consertar todas as coisas no Chol HaMoed? Responde a Gemara Lokasha, Kan bede nafrei, Kan bede gadrei. Ou seja, depende qual trabalho é feito. Se é um trabalho que causa muito barulho, isso é proibido, porque seria um desprezo para o Chol HaMoed. Mas se é um trabalho que não faz muito barulho, é permitido. Matkiflar Afrizda pergunta a Gemara, Yomru, Kalaraba, Asir, Kalazut, Arshare. Se você vai diferenciar entre os trabalhos que sim fazem barulho ou que não fazem barulho, as pessoas vão acabar errando e dizer que mesmo os trabalhos proibidos, se você vai fazer fraco, de modo que não faz barulho, é permitido, isso está errado. Responde a Gemara, ela realmente, Amarafriz da Lokasha, Rabe Magle e Rabe Hatzine. Todos os trabalhos são proibidos. Porém, é permitido no caso que o martelo ou o utensílio que está sendo usado é um utensílio que não faz barulho. Então, responde a Gemara, se trata de um utensílio que faz barulho, isso é proibido. Como vimos naquela Mishnah, que instituíram que não pode se consertar no Chol HaMoed. E a nossa Mishnah aqui permite, se trata de consertos com utensílios que não fazem ruído. Rav Papa Amar, uma segunda opinião diz, Kan Kodem Zerah, Kan Lachar Zerah. Todas as Mishnayot se tratam do mesmo tipo de utensílio. Porém, a nossa Mishnah, que permite, se trata antes da instituição que aconteceu. E a outra Mishnah se trata depois da instituição, quando nossos sábios proibiram. Ravashi Amar, uma terceira ideia diz, Harab Yuda, Harab Yossi. De Amar Abitzchak Barabdimi, Mantana Shinui Baboed, Vedavar Aved, Deloke Rab Yossi. Ou seja, existem essas duas Mishnayot, elas representam duas opiniões. A opinião de Rabiú e a opinião de Rav Yossi, que a gente vai tratar dessas ideias no próximo capítulo. Rabiú diz que mesmo os trabalhos que eles vêm evitar prejuízo no Chol HaMoed, eles não podem ser feitos de maneira normal. Deve-se fazer alguma mudança no modo de fazer eles no Kalam Moed. Enquanto o Rabi Yossi diz que quando o trabalho vem evitar prejuízo, você pode fazer esse normalmente. Por isso, a nossa Mishnah, que permitiu consertar, vai conforme a ideia de Rabi Yossi, que permite consertar normalmente. Enquanto a outra Mishnah vai conforme a ideia de Rabi Yuda, que proíbe, mesmo no caso de evitar prejuízo, de fazer normalmente e fala que deve-se fazer alguma diferença. Amar Ravina, disse Ravina, que mais madrina na raída que a viuta de dasha, bechola de moeda, que mais Rabi Yossi. Ou seja, o nosso costume é que quando tem alguma coisa que deve ser consertada para evitar prejuízo, a gente faz de modo normal e não exige que a pessoa vai fazer uma diferença, como a opinião de Rabi Yossi, que permitiu fazer os trabalhos para evitar prejuízo de um modo normal. Continua agora. A gente viu na nossa Mishnah que as conservas que elas podem ser comidas no Chol HaMoed, você pode fazer, porque a conserva vai ficar pronta durante o Chol HaMoed. Conta agora o seguinte episódio. Bedita Nebai, um rio dessa cidade, Kavre, a maré do rio subiu, e junto com as águas vieram um monte de peixes. E ficou um monte de peixes na margem do rio. Azir Kuleama, a população veio, Tsod, Aitu Kavra, e eles caçaram os peixes e trouxeram peixes para a cidade. Shareu Rava, o rabino da cidade, Rava, permitiu Lemei Rachminayu. Os peixes que eles iam comer, eles comiam, poderiam comer no Chol HaMoed. Os peixes que estavam sobrando, ele permitiu salgar. Antigamente eles não tinham geladeira. O modo de guardar os peixes para não se estragarem era salgar eles e guardavam eles no sal, os peixes, de modo que eles não se estragavam. Viu Rava e disse, é permitido botar os peixes no sal para comer eles depois. Durante o Chol HaMoed, os peixes estavam muito salgados, é impossível comer eles. Somente depois de algumas semanas dá para comer, eles ficam menos salgados. Veio Rava e permitiu, mesmo botar no sal, mesmo os peixes só poderiam ser comidos muitas semanas depois. Amar leu Abaye, perguntou Abaye para Rava, Verrat Nyan, estudamos na nossa Mishnah, Kvashin Shel Yachol Echol Mehen Mamoed, Kofshin, pode-se fazer as conservas que elas vão ser comidas durante o Chol HaMoed. Porém, esses peixes estão muito salgados agora, só vão poder ser ingeridos, ser consumidos muito tempo depois. Como é então que Rava permitiu salgar os peixes que estavam sobrando? Amar lei respondeu Rava, Keivan de Beikara, Adat de Achila Aitino, eles foram para o rio caçar peixes para a festa. Só que aí eles trouxeram demais. Eles não tiveram intenção de trazer para o futuro, para depois da festa. Eles queriam trazer só para a festa. Agora os peixes estão sobrando. E chave criou. Se a gente vai deixar os peixes sem salgar, pastei, eles vão se estragar. Que prakmatia vedame vechare. Por isso, esse é um caso que é considerado um negócio que vem evitar o prejuízo. Negócios que vêm evitar os prejuízos, vimos que é permitido fazer. Veika de Amre, existe uma outra versão do episódio que diz Shari Leu, que o rabino da cidade, Rava, ele permitiu Meitzar Mesley Atui Umimlach, ele permitiu inclusive ir para o rio e trazer mais peixes a mais do que precisa para salgar eles para depois da festa. E Amar Leu Abaye, como vimos, Abaye perguntou para ele Veanet Vashin Shel Yachol Echol Mehem Kof Sandnan. Estudamos nossa Mishnah que é permitido somente fazer as conservas que você vai conseguir comer durante o Chol HaMoed. Amar Lei respondeu Rava Haninami Mitachrei Agav Itzitza. Ele permitiu inclusive ir caçar peixes e salgar eles, porque mesmo que não se costuma comer os peixes nos dias depois que salgaram eles, porque eles estão muito salgados. Porém, se a pessoa quer comer, ela pode espremer e lavar o peixe, de modo que o sal vai sair, e aí dá para comer o peixe. Sendo assim, é permitido fazer isso, porque se a pessoa quiser, ela pode comer durante o Chol HaMoed. Ki had Shmuel, como vimos com relação a Shmuel, Abdurei Shiten Itzitzei Vachar, que Shmuel, os servos de Shmuel, eles pegaram um peixe que foi salgado, espremeram e lavaram ele 60 vezes para tirar o gosto salgado, e Shmuel comeu ele. Assim também, Veio o Rava e disse o seguinte: eu permito pegar o peixe e caçar ele e salgar ele, porque não é um trabalho que está sendo feito somente para depois da festa. Porque se a pessoa quiser, ela pode lavar o peixe e comer durante a festa, como vimos com Shmuel. Continua a Gemara contando. Rava, Ikra Lebe Resh Galuta. Rava foi para a casa de Resh Galuta. Avdel Yeshitim Etzteve Achal. E também lá, eles lavaram o peixe 60 vezes e comeram o peixe. Rav, Ikra Lebe Rav Shapir. Rav foi na casa de Rav Shapir. Aitu Lekamaya U Kavra. Trouxeram para eles um peixe, tilta bishula, um terço dele estava cozido, tilta milha, um terço estava salgado, que foi lavado 60 vezes, vetilta tavia, e um terço frito. Vemos daqui que dá para comer um peixe salgado que foi lavado. Amará, diz Amará, que disse Rav. Amarli ada tzayata, me falou um pescador de peixes. Kavra samuch misrach ameali, o peixe, quando ele está fresco, ele não é tão bom. Depois de alguns dias, ele fica melhor. Os comentaristas já explicam que não se trata dos mesmos peixes que nós temos hoje em dia. Os peixes de hoje em dia, quanto mais fresco, melhor. O peixe que a Gemara está tratando é um tipo especial que quando ele estava fresco, ele era pior e depois de alguns dois dias, ele ficava melhor. Ve'amar Av, disse Rav, Amarli, Ada Tzayada, me disse um pescador, Kavra Tavia Beahua, o peixe deve ser comido de certa maneira. Você frita o peixe no seu irmão, se trata sobre o sal, porque o peixe e o sal estão nas águas do mar, então o sal é chamado de irmão do peixe. Então disse o pescador, frita o peixe no seu irmão, açuquei beavua, depois você deixa o peixe de molho no seu pai, o seu pai no caso é a água, que o peixe que está na água, a água é considerada o pai do peixe, mechlel bebrei, e coma o peixe junto com seu filho. É a gordura que sai do peixe, que é chamada do filho do peixe. Aste a lei avua. E depois você beba seu pai. O que quer dizer beber o pai? Quer dizer beber água, como vimos, que a água é considerada filha, que a água é considerada o pai do peixe. Ve'amayav. Mais uma coisa disse Rav. Amarliada tzayata. Me disse aquele pescador. Kavra tachrei vechalva. Peixes. O bolso da galinha. E o leite, litan gufa, corra atrás deles, porque do ponto de vista médico, eles são muito sadios. Velo litan puria, porém não é sadio, depois que você comeu, logo descansar, anda um pouquinho e depois você pode deitar. Ve amarav, e disse Rav, amar li ada tzayata, mais uma coisa, me disse esse pescador, kavra tachel vichalva, peixe, o bolso e leite, maya velo shikha. É preferível, depois que você comeu essas coisas, beber água. Melhor beber água do que beber cerveja. Shikra velochamra. Porém, se você não tem água, é melhor beber cerveja do que beber vinho. Porque é mais sadio. Aqui a gente finaliza o primeiro perek de Moed Katan. Hadar alach mashkin betashlachim. Acabamos o primeiro perek de Moed Katan. Parabéns para todos que acompanharam. Vamos começar agora, Bezat Hashem, o segundo perek, um novo capítulo. O segundo perek é um perek curto, de dois tapim e meio. Em alguns dias a gente acaba ele. O perek Sheni, o segundo capítulo, ele se trata dos trabalhos que são feitos no Chol HaMoed, como o primeiro, porém ele se especifica sobre os trabalhos que eles vêm evitar prejuízos. A gente viu que trabalhos que eles vêm evitar prejuízos podem ser feitos no Chol HaMoed. A Gemara vai especificar quais e de qual modo exatamente podem ser feitos. Diz a Mishnah, o costume na época da Mishnah é que quando se colhia as azeitonas, não se espremia elas imediatamente para tirar o azeite. E sim, primeiro eles pegavam as azeitonas e amarravam elas dentro de cestas fechadas, esperavam as azeitonas amadurecer. Quando elas estavam bem maduras, eles espremiam as azeitonas e tiravam o azeite. Agora, quando as azeitonas já estão fechadas há um certo tempo e elas estão bem maduras, a pessoa tem que espremer as azeitonas imediatamente. Se a pessoa esperar muito tempo, depois que as azeitonas já estão maduras dentro da cesta, as azeitonas acabam se estragando. Diz a Mishnah, Misha fach azeitav. A pessoa que já preparou as azeitonas para espremer elas. Elas já estão dentro das cestas bem maduras. Veiru Ever, infelizmente, faleceu um dos parentes próximos da pessoa e a pessoa está de luto. Ou Ones, ou algum outro imprevisto. Ou Sheitatu Poalim, ou que os empregados da pessoa não vieram. E agora chegou o Chol HaMoed, chegou a festa. E nós sabemos que geralmente é proibido fazer azeite durante o Chol HaMoed, durante a festa. Porém, nesse caso, diz a Mishnah, To'en Korah Rishonah U'Menichah L'Achar HaMoed. Nesse caso, já que se ele não espremer logo as azeitonas, ele vai ter um grande prejuízo, porque elas vão se estragar. Nesse caso, é permitido ele espremer a primeira prensada. Naquela época, nas azeitonas, eles fazem a primeira prensada para tirar o primeiro azeite, depois fazem uma segunda e uma terceira vez para tirar todo o azeite das azeitonas. Diz a Mishnah que é permitido você fazer a primeira espremida. Isso já basta para as azeitonas não se estragarem. Então, nós permitimos você fazer isso no Chol HaMoed para a pessoa evitar um grande prejuízo. Divrei Rabi Yehuda. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi diz, Zolef vegomer vegav kedarko. É permitido você fazer a primeira, a segunda e a terceira espremida, espremer todo o azeite, botar nos barris e lacrar os barris normalmente. Tudo é permitido para evitar o prejuízo. Diz a Gemara, Patach be'avel ve'siem ba'moed. A Mishnah disse o seguinte: a pessoa aqui, as azeitonas, estão prontas para serem espremidas, e ele ficou de luto, e ele acabou não espremendo, no Chol HaMoed vimos que é permitido ele espremer para não ter prejuízo. Porém, a Mishnah não especificou qual é que é a lei com relação à pessoa que está de luto, não no Chol HaMoed. No Chol HaMoed a pessoa não fica de luto. Porém, nos dias anteriores ao Chol HaMoed, quando a pessoa está de luto, será que ela pode espremer as azeitonas? Pode fazer trabalhos? Amar Rav Sheisha, diz Rav Sheisha, Brei de Ravidi, Zot Omeret. Aprendemos da nossa Mishnah, Dvarim Mutarim Bamoed Asurim Bemei Vrom. Diz o que a Mishnah permite fazer o trabalho no Chol HaMoed. Aprendemos daqui que a pessoa que está de luto, ela não pode fazer esses trabalhos. Porque se fosse permitido fazer nos dias que ela está de luto, então ela deveria fazer os trabalhos nos dias anteriores ao Chol HaMoed. Disso que permitimos fazer no Chol HaMoed, podemos deduzir que nos dias de luto a pessoa era proibida de trabalhar e quando chega a festa, para não ter o prejuízo, é permitido. Essa é a primeira opinião. Rav Ashi Amar, uma segunda ideia diz, ao contrário, é permitido trabalhar quando a pessoa está de luto. Lo mi baia kamar, lo mi baia bimeiv lo dirmedra banano vesharei. Ela, filho da moed, de Isur Melacham de Oraita, Vimcompseida, Shar, Rabanan. Ou seja, se na nossa Mishnah permitimos a pessoa fazer esse trabalho de espremer as azeitonas, mesmo sendo o trabalho no Chol HaMoed uma proibição de Oraita, uma proibição da Torá, é lógico, é óbvio, que nós também permitimos uma pessoa que está de luto fazer esses trabalhos, porque a proibição de trabalhar, para um lutado trabalhar, é uma proibição de Rabanan, dos nossos sábios. Se permitimos o trabalho no Chol HaMoed, que é uma proibição da Torá, é óbvio que também permitimos uma pessoa que está lutada a fazer o trabalho, que é uma proibição de Rabanan. Vimos então a primeira ideia que diz que o inlutado não pode fazer os trabalhos, enquanto a segunda ideia diz que o inlutado pode fazer os trabalhos. Diz Agmará, Tarake batei de Rav Sheisha vei de Ravidi. Uma prova para a primeira opinião, que o inlutado é proibido de fazer os trabalhos. Diz a Braita, Elu dvarim ha'osim la'avim bemei vlo. Uma pessoa que está inlutada, diz a Braita, os amigos dele, os amigos do inlutado, fazem para eles os seguintes trabalhos. Zeitav afuchim to'anim lo. Se as azeitonas já estão prontas para ser espremidas e elas vão se estragar, os amigos dele, eles espremem para ele. Vekador laguf, eles lacram os barris para o vinho não estragar, o pistanó, lalot menchá, vetsibró, lalot menayorá, e o linho e a lã da pessoa que estão de molho, é permitido eles tirarem isso do molho para a lã e o linho não se estragarem. Vemos dessa braita que o próprio enlutado não pode fazer esses trabalhos. É uma prova para a primeira ideia, que uma pessoa que está de luto é proibido de fazer trabalhos. Continua a Braita dizendo sobre as leis do enlutado. O Marbitzin Sadeu Mishtagia Onata Maimshelo. Se a pessoa é sócia num campo e tem um rodízio, cada dono, cada sócio tem um dia que ele deve irrigar. Se chegou a vez do enlutado, os amigos dele devem irrigar por ele o campo, para não causar prejuízo para os outros sócios. Rebiuda diz: o lino, para ser quando é plantado, tem uma época específica que somente nessa época ele pode ser plantado. Se o enlutado está de luto e ele não pode plantar, os amigos devem plantar para ele não perder essa época específica. Amrulo, disseram os sábios para Rabiuda, não devemos permitir os amigos dele plantarem para ele o linho, porque a pessoa vai acabar, os amigos vão acabar plantando para eles mesmo outras espécies que não precisam de uma época específica. Por isso, não devemos permitir plantar para ele o linho. A Gemara continua tratando sobre as leis do enlutado. Rabban Shimon Gamliel Omer. Disse Rabban Shimon Gamliel: Zeitav Afuchim. Se a pessoa está com as azeitonas prontas para ser espremidas e elas estão prestes a estragar, Ve'en Shamuman Elahu. E não tem ninguém que saiba espremer as azeitonas, somente o próprio enlutado. Ou Kador Aguf Ve'en Shamuman Elahu. Somente ele sabe lacrar o vinho no barril e não tem nenhuma pessoa que pode fazer isso para ele. Pishtanol alot mamishra, vetzimrol alot minayorá, ventchamuman elahu. E o linho e a lã que estão de molho e somente ele sabe tirar a lã e o linho, sabe fazer esse trabalho. E se ele não fizer, se o enlutado não for fazer o trabalho, ele vai ter um prejuízo. Vimos que os outros amigos devem fazer para ele. Porém, se ninguém sabe fazer o trabalho, somente o próprio enlutado sabe fazer isso, Harei Zeya Sebetina, é permitido o enlutado fazer esse trabalho, contanto que ele faça isso não publicamente e sim escondido. Yeter Aken Amar Rabban Shimon Gamliel, mais do que isso, disse Rabban Shimon Gamliel, Imayalman Rabin, se o enlutado ele é um profissional que presta serviços para a comunidade, serviços públicos, Vesapar Ubalan, como por exemplo ele é um barbeiro, ou o dono da casa de banho, e se ele não trabalhar, o público todo vai ficar sem esse serviço. Veigia etaregel, e chegou a festa, e se o enlutado não vai fazer o trabalho dele, o público vai ficar sem um barbeiro ou sem a casa de banho na festa. Vente arrumar nela rua, não tem outra pessoa que possa fazer esse trabalho, somente ele. Hareze yase, é permitido ele fazer esses trabalhos para quando chegou o Regel à festa, porque ele é a única pessoa que pode fazer isso para o público. Continua Rabban Shimon ben Gamliel e diz: Ve'ha'arisim, ve'ha'kirin, ve'ha'kablanim, hare'eru ya'asu acherim bishvilan. Se o enlutado ele é um empregado, e se ele não trabalhar, ele vai deixar o patrão na mão, ele não vai ter como achar uma outra pessoa. Os amigos do enlutado devem fazer o trabalho por ele, para o patrão não ter um prejuízo. Achamarim, vegamarim, vesapanim, hareu loyasu. Porém, se eles não são empregados, eles trabalham sozinhos, como por exemplo, ele tem um burro, que ele faz viagens com o burro, então ele não pode trabalhar, nem podem trabalhar por ele, porque ele não tem um patrão que vai ficar na mão. Veimayum, ucharim, muscarim, etzelacherim, harei elu yasu. Porém, se ele faz esses trabalhos, como viagens com burro, e ele está empregado para alguém, isso é permitido para não deixar o patrão na mão, como vimos. Continua a Agmará dizendo, porém, se ele é um empregado, ou seja, um empregado que pela lei ele pode voltar atrás e se demitir no meio do trabalho, porque se trata de um caso que o patrão não vai ficar na mão, ele vai poder arranjar outros empregados. Nesse caso, ele deve reivindicar, abrir mão do trabalho e não trabalhar quando ele está de luto. Haitá melechet acherim beado. Se existiam pertences de outras pessoas na casa dele, por exemplo, se o enlutado é um marceneiro. Afar piche kibe kibolet, lo yase. Mesmo que ele é kibolet, lo yase. O que quer dizer kibolet? Kibolet quer dizer que o marceneiro não ganha por hora, e sim, ele ganha por trabalho. Quando ele fizer todo o trabalho, ele ganha uma quantia de dinheiro. Mesmo que o marceneiro ele está trabalhando desse jeito, dessa maneira que o pagamento é feito por trabalho e não por dia ou por hora, mesmo assim, ele não pode trabalhar. Pergunta Agmará, Afar piche de kibolet, vromi bai ashina kibolet, aderaba, kibolet kedidei dami. Por que você diz que mesmo que ele é um empregado de kibolet, que recebe por trabalho? No caso que ele recebe por trabalho, se ele faz o trabalho, ele está fazendo para fazer mais rápido e para ganhar o salário. No caso que ele ganha por hora, ele está fazendo para o patrão receber mais rápido, porque ele ganha a mesma quantia por hora. E ele está fazendo rápido para o patrão receber. Nesse caso, talvez seja permitido. Por que você diz que somente que mesmo sendo um kibolet? Ao contrário, devia dizer mesmo sendo uma pessoa que ganha por hora. Ela realmente, diz a Gemará, mas devemos modificar a linguagem da Braita e dizer ben kibolet, ben shinai kibolet, tanto sendo uma pessoa que recebe por trabalho, ou mesmo que ele recebe por hora, e ele está fazendo trabalho para o patrão, não para ele mesmo, para o patrão receber mais rápido, não é assim. Nos dois casos, é permitido uma pessoa que está trabalhando sob pertences de outras pessoas na sua casa, é proibido e imutado fazer esse trabalho. Haitá melachtó be'ad acherim. Qual é que é a lei se os pertences do imutado estão na mão de outra pessoa? Por exemplo, ele deu o armário dele para um marceneiro. Beveitó, se o marceneiro está trabalhando na casa do próprio imutado, lo yase, é proibido. Beveit acher, se o marceneiro trabalha em outro lugar, yasu, o marceneiro pode trabalhar nos pertences do imutado. Conta Agmará. Mário, brei de Ravim, o Mar, brei de Ravaha, brei de Rava, esses dois rabinos, eles eram sócios. Havaleu ao Gamra de Tora. Eles tinham dois bois, cada um tinha um boi, que trabalhavam juntos no mesmo jugo. Beade Adade, eles eram sócios. Itra, Beimirta, Bemar, Bedravaha, Barava. Um dos dois ficou enlutado, infelizmente. O Pasque Elegamre, ele foi e tirou o boi dele do jugo e deixou o boi do outro trabalhar sozinho. Amaravashi, diz Ravashi, Gavra, Rava, Kemar, Bedravaha, Avidahi. Será que esse é o comportamento de uma pessoa sábia? Nehi, Delepseira de Dei, Lohais. Tudo bem que ele não quer ter lucros quando ele está enlutado, ele não quer trabalhar. Adiacherim Lohais. Porém, ele não poderia fazer isso para não causar prejuízo para o seu sócio. Que o sócio trabalhe com os dois bois, para ele não ter prejuízo. Viatanya, como aprendemos na Braita, Imayu Muscarin ou Murcarin Etzelacherim, Areu Liasu. Vimos aqui algumas linhas antes na Braita, que se ele, a pessoa é um empregado para um patrão, para não deixar o patrão na mão, ele pode fazer o trabalho. Assim também, esse rabino deveria tirar o seu boi para não causar prejuízo para o outro sócio. Responde a Maravilha, o Savar, Eram Hashuv Shanei. Esse rabino que tirou o boi, ele pensou o seguinte, que ele era uma pessoa sábia e famosa, e ele, que servia de exemplo para muitas pessoas, deveria se comportar de uma maneira rigorosa. Mesmo que é permitido, ele deveria ser mais rigoroso por ser um exemplo para todo o público. A gente fica por aqui. A continuação amanhã. Até mais.